Olá, você com certeza já ouviu falar do Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS. Mas você sabe como ele teve início? Um dos principais movimentos que deram origem ao SUS foi o movimento da reforma sanitária do Brasil. Eu sou Alexandre Bueno e você está ouvindo o Saúde Consciência. No episódio de hoje, converso com Geraldo Cunha Cury, professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Professor, o senhor pode começar nos contando o que foi o movimento da reforma sanitária do Brasil?
Bom, a reforma sanitária no Brasil, ela se deu a partir de necessidades de atenção à saúde da população. Atenção entendida no seu conjunto, no seu aspecto maior, né? E ela surge, na verdade, a partir de observações que estudiosos faziam a respeito de como andava o sistema de saúde no Brasil. Então, até o início, né, do que a gente conhece como o SUS, né, que foi criado pela Constituição de 1988 e foi depois sendo implementado através de várias leis, até esse momento nós tínhamos no Brasil duas possibilidades de atenção à saúde das pessoas.
E como era a saúde no nosso país antes da Constituição de 88, professor?
Nós tínhamos aquelas pessoas que possuíam, né, um emprego e, em função disso, elas tinham direito a serem atendidas em determinados setores. Então, você tinha vários setores de trabalhadores que tinham nichos de atenção, tipo os industriários, os bancários, enfim, eles construíam sua própria assistência à saúde. O restante da população que não tinha recursos para pagar a atenção privada, eles eram tratados como indigentes, né? Principalmente no momento de uma internação hospitalar, não tinha onde, só os hospitais que atendiam, entre parênteses, gratuitamente essas pessoas é que faziam essa assistência, né? Então era um sistema caótico, né? E os municípios prestavam um estágio rudimentar de atenção do que a gente hoje conhece como atenção primária à saúde, que naquela época era chamada de atenção básica. Então, os municípios prestavam uma atenção e os hospitais, no caso de internações, eram os hospitais que faziam um atendimento, né, de, entre aspas, indigentes, tipo as grandes santas casas pelo Brasil afora.
Então não tínhamos nenhum tipo de saúde universal no Brasil?
O conceito de saúde universal ele não existia, né? Ele só é introduzido na Constituição de 1988 por força do trabalho que grandes pessoas que instituíram no Brasil o conceito de reforma sanitária e o grupo que trabalhou para isso, que iniciou alguns anos antes na 8ª Conferência Nacional de Saúde, lançando as bases para o Sistema Único de Saúde quando da promulgação da Constituição.
Entendi. E a 8ª Conferência Nacional de Saúde, professor? Qual foi a importância dela?
A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um momento em que já haviam grandes organizações da população brasileira discutindo a questão da saúde, grandes grupos de trabalhadores, né? E aí a gente destacaria alguns, tipo Sérgio Aroca, lá da Fiocruz, né? Aqui na escola a gente teve Francisco Eduardo Campos, que participou também dessa discussão, né? E várias outras pessoas que trabalharam para que esse conceito, né, de saúde que aparece na Constituinte, ele é trabalhado a partir desse grupo de pessoas, que é o movimento grande no Brasil como um todo, com dezenas de expoentes, chamado de reforma sanitária.
E quais eram as principais pautas defendidas por esses pesquisadores e sanitaristas?
Aí é a questão da universalidade, né? Ou seja, o sistema universal, ele atende a toda e qualquer pessoa que necessite de assistência, seja pobre, seja rico, enfim, isso não é parâmetro. Então, todo mundo que chegar no sistema de saúde, ele tem direito a ser atendido. Tá? Esse é um primeiro ponto. O outro, busca-se fazer um atendimento ao que a gente chama de saúde integral, ou seja, a pessoa vai conseguir ali, desde a visita na sua casa pelo agente, hoje o chamado agente comunitário de saúde, né, que presta informações para a família no sentido de melhor manter a saúde, até os cuidados mais especializados médicos, por exemplo, dentro de uma UTI. Tudo isso está abarcado nesse conceito da constituição de uma saúde universal e que atenda a todos os níveis de atenção.
Certo. E hoje, 40 anos depois, o senhor diria que essas propostas foram alcançadas?
Essas propostas, na verdade, elas contrariaram muitos interesses dos empresários privados do setor saúde no Brasil. Então, ela vem constantemente sendo bombardeada ao longo desses 40 anos, né? Então, é um trabalho muito difícil de se conseguir realmente essa mudança que se almejava na época da Constituição. Mas, com todos os problemas que nós temos hoje, nós podemos afirmar que o Brasil, num país com mais de 100 milhões de pessoas, é o maior sistema de saúde no mundo.
E você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.fmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
A partir da Constituição de 88, como se deu a implantação do SUS, professor?
A implantação do SUS tem alguns pontos importantíssimos, que é a questão da municipalização dos serviços de saúde. De primeiro, o medicamento era comprado no Ministério da Saúde, vinha para a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, depois ia para a Secretaria de Saúde do município. Era uma coisa impraticável, né? Depois, então, se instituiu a municipalização dos municípios e as conduções pelos serviços de saúde por cada ente federativo. Então, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, até os municípios. Então, o município, ele é gestor e ele é autônomo da decisão de saúde do município. Ninguém manda nele. A Secretaria de Saúde não manda, o Ministério não manda. O que são feitos são acordos, né, para que o sistema possa andar dentro de uma lógica que atenda a todos, né? Mas, então, a municipalização foi um fato muito importante, embora a questão do financiamento, né, ainda deixe muito a desejar. Uma nova proposta surge novamente e desastrosa no nosso entendimento, que seria desvincular, né, os recursos da saúde e da educação. Isso, no nosso ponto de vista, é desastroso.
O senhor poderia ressaltar a importância de um sistema universal de saúde para um país como o Brasil?
O sistema universal de saúde no Brasil, num país como o Brasil, né, onde a maior parte da população tem que viver ganhando um salário mínimo que não dá para as despesas básicas, se tivesse que as pessoas despenderem com recursos para a saúde, seria um caos, né? Seria impraticável. Embora, quando a gente fala que o SUS, né, o SUS é universal e atende a todos, nós temos uma parcela importante da população que não está coberta pelos serviços privados e que depende exclusivamente do SUS para a atenção médica, diríamos nós, né, para a atenção individual à sua saúde. Porque todos, desde o maior empresário do Brasil até o trabalhador desempregado do Brasil, todos sofrem ações do Sistema Único de Saúde, que é responsável pela vigilância sanitária, pela vigilância epidemiológica e várias outras atividades que dizem respeito a todos, né? Então, a questão do controle de medicamento, a questão do controle de alimentos, tudo isso. Então, ó, tem gente que fala, eu nunca dependo do SUS. Mentira. Todos dependemos em maior ou menor proporção. Aqueles que têm recurso muitas vezes contratam planos de saúde, que quando as pessoas precisam, não atendem tão melhor do que o SUS. Em muitos municípios, o SUS funciona melhor do que os planos de saúde. E se tivermos um acidente grave, qualquer um de nós, o lugar onde teremos menos chances de morrer é no pronto-socorro público, que aqui em Belo Horizonte nós temos o João 23 e temos o Risoleta. Se tivermos um acidente grave, peçamos para ir para lá, porque a nossa chance de morte diminui. Se formos para qualquer hospital privado, a nossa chance de morte aumenta muito, porque nenhum hospital privado mantém uma equipe com tantos profissionais, neurologista, neurocirurgião e cirurgião, enfim, as várias especialidades ali da emergência colocadas à disposição de todos nós.
Entendi. E, além disso, o SUS também é responsável por grande parte dos casos de alta complexidade, como os transplantes e as doenças raras, certo?
A questão dos transplantes é exemplar, né? Porque você tem, no momento em que as pessoas mais precisam do seu plano de saúde, ele não cobre, né, muitos dos medicamentos necessários ou dos procedimentos importantes, tipo transplante, né? Então, o grosso do transplante no Brasil está na rede pública, né?
E nos dias atuais, professor, como o senhor avalia a evolução do sistema entre a sua criação e a atualidade?
Com todos os problemas que o SUS tem, à medida que vai progredindo o tempo, ele vai se tornando melhor, né? Então, a organização do sistema de saúde, ela hoje é muito melhor do que era há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Não é a ideal, mas ainda já tem avançado muito. E os mecanismos de gestão que foram introduzidos no Sistema Único de Saúde brasileiro também são muito importantes de serem destacados, que é o CONASEMS e o CONAS. O CONASEMS é o Conselho Nacional de, um colegiado nacional de secretários municipais de saúde, e o CONAS dos secretários estaduais. Junto com o Ministério da Saúde, eles constituem a tripartite. Então, o Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMS constituem a tripartite. Qualquer portaria do Ministério da Saúde, ela tem que ser aprovada na tripartite, né? E nós temos hoje um novo ator também que se revela cada vez mais importante, que é o Conselho Nacional de Saúde, que também demanda ser ouvido em todas as questões. Então, são esses pontos que o SUS destaca muito também. Então, as questões são discutidas na tripartite e consensuadas para que sejam implementadas as políticas necessárias. Então, aquele poder do Estado, do município e da União, ele se reflete, então, na construção da tripartite, que se reúne periodicamente para decidir essas questões.
Existem pontos de deficiência do sistema? Coisas que o senhor acha necessário rever?
Como nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, nós temos mais de 5 mil características individuais do SUS, né? Então, nós temos municípios que funcionam muito bem, nós temos municípios que funcionam com dificuldade, nós temos municípios ricos que organizam o sistema de saúde de uma forma que a gente nem tem em muitos países. Por exemplo, nós temos as cidades mineradoras no Brasil, né, que infelizmente estão com menos montanhas, mas as cidades têm recursos para gastar na saúde. Um ultrassom demora uma semana, sendo que aqui em Belo Horizonte, na maior parte das cidades, demora meses para ficar pronto um ultrassom abdominal que não seja de urgência nem numa gestante. Então, são coisas que a gente tem que lembrar sempre, né?
E como o SUS se compara a outros sistemas de saúde no mundo? O que podemos aprender com eles, ou eles conosco?
Na verdade, quando o SUS foi criado, ele mirou um pouco na questão do sistema inglês, né, que tinha um formato de organização muito interessante, mas aí você tem todas aquelas boas intenções. Quando chega no Brasil, isso sofre a influência dos grandes grupos, né, financeiros que estão envolvidos na prestação de cuidados de saúde. E a gente tem que lembrar que no Brasil, a gente teve uma questão importante, é que o governo tem conseguido, apesar de todas as dificuldades, superar essas dificuldades existentes nessa relação público-privada. Porque o privado no Brasil é para ser uma concessão do público, ele é uma concessão do público, mas muitas vezes isso não é visto dessa forma e se criam, então, grandes embates no setor. O que a gente tem para exportar de melhor? Por exemplo, nós estamos vivendo um momento desde 2013, quando foi criado o programa Mais Médicos pelo Brasil, pelo governo federal, visando a trazer melhorias na formação dos profissionais e visando a que conseguíssemos ter médicos em todos os municípios brasileiros, coisa que não existia, né? Então, foi criado pelo governo federal um mecanismo, que é o chamado Programa Mais Médicos, e um dos braços desse programa é a inserção de profissionais pelo Brasil afora. Então, a gente vê hoje que isso já se conseguiu de uma forma muito importante, e apesar de todo o governo contrário que nós vivemos nos últimos 4 anos passados, ele não conseguiu, né, interromper ou finalizar o Mais Médico, embora tivesse deturpado, criando outros mecanismos, mas que felizmente não foram à frente. E hoje, então, voltamos com o Mais Médico, conforme a concepção original, ainda com muitos problemas e necessidades de adequações.
Agradeço novamente a participação do professor Geraldo Cury. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas ou sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde, e até a próxima!